E o vereador Paulo Porto, que é do PCdoB, conversa agora conosco. O que, que dá para projetar para esse ano 2020? O senhor espera melhoras em relação, por exemplo, a 2019? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN, a todos e todas. Eu não trago boas notícias, não espero melhoras. Eu acho que o Brasil, pelo menos na questão econômica, tudo indica que as coisas não vão melhorar. Ainda que existam pesquisas com dados manipulados que a gente tem tido acesso. Recentemente o governo fez uma pesquisa falando que a venda aumentou no Natal e depois foi desmentido pelo próprio varejo, não aumentou. Agora, eu estou otimista na perspectiva da população entender o grande erro que fez e tentar pensar alternativas no sentido de estar resistindo a esse desmonte da educação pública, desmonte do SUS e das políticas públicas. Então, eu tenho muita esperança nessa perspectiva, até porque é um ano de eleições municipais. E talvez essas eleições municipais possam dar o tom para os próximos anos em relação ao que a população quer, tanto do governo federal como dos governos locais e do governo estadual.
Mas falando em economia, a gente tem ouvido os analistas, o senhor falava sobre até maquiagem dos números, o Brasil vem crescendo. O que se cobra é um crescimento com mais vigor. Só que o que a gente tem observado os números, por exemplo, 2019, o crescimento aí em torno de 1%, já se projeta 2,5%, o governo fala isso, alguns até em 3%. É um crescimento gradativo. Alguns setores, nós ouvimos, por exemplo, aqui a construção civil, que depois de 5 anos voltou a crescer, não é? Outros setores, indústria, comércio. O Brasil está crescendo, Paulo Porto. Talvez não com a velocidade que todos nós gostaríamos.
Pois é, eu vou discordar. Eu quero lembrar que na ditadura militar tinha uma frase muito famosa, uma frase inclusive ficou folclórica, do Ernesto Geisel, se não me engano, do Médici, que ele falava assim: a economia vai bem, o povo vai mal. Aqui nem isso podemos falar, porque eu acho que o povo vai mal, a economia não vai bem. Vou dar alguns exemplos práticos. Vamos além dos números. Vamos falar do que a gente vê do mundo real. Não desse mundo, às vezes, da bolha que o governo acaba... É um governo de fake news, lamentavelmente, esse governo. Eu, por exemplo, de 2 anos para cá, eu tenho visto... Aí eu quero que o ouvinte faça essa conta. Eu tenho visto um aumento expressivo da miséria nas ruas. Em Cascavel. Em Cascavel, por exemplo, há muitos anos não tinha tanta gente pedindo no semáforo. Hoje tem. Eu estive em São Paulo essa semana. A Paulista, você tem que andar desviando dos moradores de rua. Eu lembro disso nos anos 90. Nos anos 90, eu sou de São Paulo, eu vim para Cascavel em 2000, e você queria ver a miséria, você ia para a Avenida Paulista. Era um show de horrores, pessoas pedindo, e mendigos na rua, e moradores de rua. Isso diminuiu muito dos anos 2000 para cá. E nos últimos 2 anos voltou. Então, por exemplo, eu não vejo a população brasileira feliz com as perspectivas de emprego. Ao contrário.
Nós estamos quebrando o protocolo aqui, mas deixa eu continuar claro, fazendo o contraponto.
Favor, claro, claro.
Nós vivemos
um
período em que o Brasil caiu 9%, nós vivemos um período de recessão. Agora estamos crescendo, os números apontam para isso. O próprio desemprego ele vem diminuindo.
Só para lembrar que quando a Dilma crescia 1%, era o PIBinho. Agora 1%, crescemos 1%. Então é uma imprensa, com algumas exceções, é uma imprensa que também tem olhos apenas para uma perspectiva. O que eu posso falar, e eu tenho sentido, nunca, como diria o ex-presidente, na história desse país, os ricos ficaram tão ricos e os pobres tão pobres. Tanto é que nós caímos no DH. Esse é um dado para a gente levar em conta.
Para a gente aproveitar o nosso tempo aqui, o senhor não é ou não será candidato à reeleição. É um assunto que a gente tem observado todos os vereadores que têm passado por aqui nessa série de entrevistas com os vereadores, todos se colocando à disposição, buscando a reeleição. O senhor já está também com essa posição clara?
Sim, já está descartado. Eu entendo que foi um ciclo muito... que eu aprendi muito. Eu devo muito, mas muito, à população cascavelense. Me deu 2 mandatos. Eu estou no 8º ano como vereador. Foram anos muito importantes de crescimento pessoal, de aprendizado político, de conhecer pessoas, de poder fazer o que a gente acredita. Então eu entendo que esse ciclo se encerra esse ano de maneira muito exitosa, na minha perspectiva. Agora, eu entendo que o meu papel agora, como agente político, não é buscar um terceiro mandato, que até seria possível. Meu papel agora é, junto com outras lideranças do campo progressista e de centro, tentar buscar uma alternativa para Cascavel na perspectiva do executivo. 2020, eleições municipais. E eu tenho falado, para quem me pergunta, quase como um mantra, tenho repetido, que Cascavel não pode ficar refém de candidaturas do campo do Bolsonaro e do Ratinho. Todos os pré-candidatos que estão se colocando hoje são candidatos desses campos políticos. Paranhos, Bolsonaro e Ratinho. Paranhos é base do Ratinho e, obviamente, o povo dele todo fez campanha para o Bolsonaro. Marcos Vinícius, mesma coisa. Edgar Bueno, muito parecido. Márcio Pacheco, hoje é base do Ratinho, tanto que está na CCJ, na Alep, e claro, que eu creio que é simpatizante do governo federal. Então, tudo isso é legítimo, hein? Deixar claro que isso é legítimo. Agora, o nosso papel é tentar construir com outros partidos, PT, PSOL, uma ampla frente democrática, e também atraindo pessoas do centro, para que seja uma alternativa a esses candidatos, para tentar discutir política pública, nossas bandeiras mais caras. Nós não podemos assistir impassíveis o desmonte do SUS, o desmonte do Estado de Direito. Por exemplo, eu tive uma notícia monstruosa ontem de pessoas que foram a Brasília debater isso, que a proposta do governo federal extinguiu o Fundeb. Ora, se extinguiu o Fundeb, é um caos para os municípios. Cascavel tem cerca de 120 milhões do Fundeb. Se hoje extinguir o Fundeb, Cascavel, que é um estado, um município rico, nós teríamos dificuldade de manter a rede.
Mas aí criaria uma outra alternativa, de repente semelhante.
A alternativa que eles estão,
então, sabe da importância,
a alternativa que o Guedes propôs em Davos é vouchers. Ou seja, você tirar dinheiro público, dar na mão de famílias para que eles contratem, já que o Estado não vai mais oferecer, porque eles estão entendendo que não vai mais oferecer educação básica, por exemplo, educação infantil, então que os pais, que as famílias paguem através de bolsas. Agora, isso na perspectiva pedagógica é uma loucura, porque você não tem mais currículo municipal, e também você vai ter um controle nenhum da qualidade de ensino. Isso é bom para os empresários de escola e muito ruim para o usuário. Então, alternativas são essas, que nós não concordamos. Então, assim, voltando ao tema local, né?